minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Sim, faltam 6 minutos para as 11 horas da manhã, no horário de Brasília, 6 minutos para as 11. Você está ouvindo a Rádio Trombetas, que anuncia, proclama o Evangelho da Graça, anuncia a volta de Jesus. Nós iniciamos ontem a tratar de um tema que falamos, assim, mas não de maneira objetiva, sobre o nosso testemunho que temos que ter dentro da nossa casa, testemunho dentro do nosso lar, porque eu usei, inclusive, um ditado popular, um adágio popular, que diz que o costume de casa vai à praça, costume de casa vai à praça. Então, temos que avaliar aquilo que nós temos feito dentro da nossa casa, dentro de casa, sabendo que o que nós fazemos dentro de casa também acontece. Nós entendemos que uma nação é abençoada quando as famílias são abençoadas e estão abençoadas. Nós entendemos assim. E por isso, nós perguntamos, como é que vai a sua família? Como vai a família? E, pelo visto, existem muitas famílias que estão desequilibradas, porque uma sociedade é um indicativo, é um termômetro de como está a família. E a família pode estar aparentemente bem, tendo posses, mas pode estar desequilibrada, desestruturada. Primeiro, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, de uma outra forma, se a família ela está bem, eu falei isso ontem, se a família está bem, a igreja, consequentemente, vai estar bem. As pessoas que têm no seu rol de amigos de trabalho, membros de famílias que são estruturadas, aquele membro daquela família espiritual vai trazer benefício por onde quer que andar. Então, se nós tivermos uma família bem estruturada, a sociedade também estará bem estruturada. E eu vou para um núcleo menor, que é a congregação onde nós vivemos, que é o local de trabalho, que é o ciclo de amizade social onde nós vivemos, seja trabalho, faculdade. Então, a gente zelar pela nossa família, preservar os preceitos bíblicos, formar a nossa família, está, de alguma forma, contribuindo para um mundo melhor. Então, quando nós preservamos os preceitos bíblicos dentro da nossa família, de forma indireta e direta, nós estamos dando a nossa contribuição. Estamos dando a nossa contribuição para quê? Para que a nossa congregação, local de trabalho, local de estudo, seja também uma bênção. O que nós podemos entender fazer uma família bem estruturada? Bom, em primeiro lugar, uma família bem estruturada é se uma família vive com ou sem Deus. Se vive com ou sem Deus, aí já está dando um passo para designar se está feliz, se está bem estruturada, se a cultura de casa está dentro de uma cultura bíblica. Então, uma das formas que nós entendemos é que a nossa casa, nossa cultura, deve ser uma cultura do nosso meio que estamos vivendo. Nós não somos contra a cultura, a não ser que a cultura seja contra os preceitos e a santidade de Deus. Aí nós temos que ser e seremos sempre. Sempre, sempre seremos. Mas você vê, de uma forma muito sutil, nós acabamos moldando a cultura que é contra Deus e vamos absorvendo isso dentro de nossos lares através do uso de tantas coisas dentro da nossa casa. Um objeto que é cultural, por exemplo, mesa de cozinha, objeto cultural. Retrata o quê? nada sobre espiritualidade. Inclusive, a mesa traz um sentido de comunhão, de aproximação, de bênção, de lar. Eu estava lendo hoje quando Raquel e Jacó e toda a sua tribo estava saindo da casa de Labão. Não sei quem era mais usurpador, mais enganador, se era Labão ou se era Jacó. Depois Jacó teve um encontro com Deus e o nome dele foi mudado. E ali diz a Bíblia que Labão, ele tinha estátua, ele tinha imagem, ele tinha uma cultura de simbolizava deuses da cultura dele ali. Então você vê que ele é um parente de Rebeca, irmão de Rebeca, mas ele tinha ali na sua casa deuses, estátuas, porque a cultura dizia que seria uma bênção ter aquela estátua, aquele Deus morto, Deus com letra minúscula, ali dentro da casa dele. E muitas pessoas colocam dentro de suas residências deuses mortos, que ao invés de trazerem bênção de verdade, a bênção espiritual, a bênção da prosperidade de Deus real, família, a felicidade singela, mas a felicidade plena, total, e acabam trazendo uma cultura para dentro de casa que não agrada a Deus, que ofende a Deus, e essa cultura tem que ser jogada fora. Então precisamos entender. Pesquisas recentes sobre como ter muitos livros em casa pode melhorar a educação das crianças. Estudos sugerem que o impacto de se deve à cultura escolar dos lares. A mera presença da literatura no lar pode ter um profundo impacto na família. Brinquedos eletrônicos e decorações ajudam a moldar, direta ou indiretamente, a cultura dos nossos lares. Digamos que você tem um filho pequeno, e você visita uma casa onde há itens delicados de decoração e porcelana chinesa de todos os lados. A chance de você passar a visita inteira em alerta é muito grande, porque o seu filho está ali, vai querer mexer e vai quebrar. Então, os anfitriões podem ser calorosos e receptivos, mas os objetos do ambiente criam uma atmosfera que diz: crianças não são bem-vindas aqui. É uma cultura, as crianças aqui não são bem-chegadas. Eu já conheci, pessoas, famílias que não gostam de crianças, justamente por isso. Mas criança, assim, crianças que, pela sua personalidade, pelo seu jeito, digamos, agitada, e são crianças, e criança faz coisa de criança, mas mesmo assim, aquelas mais tenras, tem pessoas que não gostam porque criou a sua cultura. Lugar da televisão. É como se muitas famílias criou-se um ambiente onde a televisão passa a ser um deus. E aquele momento ali, corta-se, quebra um ambiente de comunicação da família, e hoje o que mais falta na família é comunicação. E nós temos batido tanto na televisão, na programação da televisão, que acaba com a família. Você sentou na sala, se tem uma televisão em frente, controle remoto, e aí pronto, ninguém mais fala nada. Ninguém coloca a conversa em dia, não se fala do dia, não se fala das coisas que aconteceram, aquelas que estão a acontecer, que nos preocupam, que nos traz angústia, aflição. Então, mas hoje a televisão, temos que ainda falar dela, mas o que dirá da televisão móvel, ou seja, os aparelhos de telefone, a internet, que quebra a comunicação. Cuidado com essa cultura hoje que está matando muitas famílias. Não deixa isso acontecer. E quando isso acontece dentro da sua casa, então você vai deixar com que os seus filhos levem esse costume também para a congregação, para o local de trabalho. Você imagine você que está roubando o tempo da sua família. É comum, e os pais deixam acontecer isso, quebrar a comunicação. Os filhos não realizam suas tarefas de ajudar em casa, ou lavar a louça, arrumar a casa, enfim, contribuir de alguma forma com as tarefas do lar. E você não notifica, se você não disciplina, se você não cobra, porque ele está num joguinho, ou está na frente da televisão, o que ele vai fazer? ele vai levar a televisão para a sala de aula, ele vai levar o aparelho para a sala de aula, mesmo com normas estabelecidas em várias, vários colégios, faculdades, dizendo que não pode, os filhos vão levar, eu faço em casa, minha mãe é permissiva, e quantos vão chegar dentro da igreja com o seu aparelho ligado, com o rádio, assistindo o vídeo, dentro da igreja, ou seja, são costumes ou culturas que são absorvidos, cultuados dentro de casa, que vai para a rua. Imagine pessoas que trabalham e roubam o tempo dos seus patrões. Hoje, eu não sei, não tenho essa pesquisa. Muitas pessoas hoje, um percentual, eu acredito que grande, um número grande, trabalha em frente do computador. E muitas empresas gastam fortunas em firewall para bloquear, não permitir tantas coisas, porque exageram. Não se policiam, e tem cristãos fazendo isso, roubando o tempo do patrão. Isso é roubo. Os roubadores não herdarão o reino dos céus. Eu não posso falar aqui. Quando nós dirigimos uma empresa no Rio de Janeiro, e nós tínhamos como diretor da empresa, tínhamos o cuidado de estar atento a cada passo que cada funcionário dava, e nós observávamos se, principalmente conta de telefone, era um caos na conta de telefone. Então, quando chegava a conta de telefone, o dono da empresa, França, aqui, ó, tem que estar alguma coisa, aumentou muito. Aí você pega a conta, um funcionário que trabalha 4 horas por dia, estou me referindo a uma empresa de rádio, um funcionário que trabalhava 4 horas por dia, ele, em uma só ligação, ele ficou 1 hora e 32 minutos no telefone. Usando o telefone, gastando os impulsos da empresa e não fazendo o seu serviço como deve ser. Isso é uma empresa evangélica que eu estou dizendo. Então, não tem senso de responsabilidade. Por que isso? Por que isso acontece? Então, a família, esse ensinamento deve ser dado dentro de casa. Os limites, a comunicação tem que ter dentro de casa. Agora, se nós mesmos, pais, não atentamos para isso, então nós estamos ajudando os nossos filhos a seguirem por este caminho, trazendo uma contracultura bíblica. Isso leva a igreja, local de trabalho, faculdade e a sociedade serem prejudicadas. Diferentes famílias chegam a diferentes conclusões sobre como moldar a cultura dentro de casa. E não existe uma regra estabelecida, direta, um modelo único objetivo. Mas é pelo menos de algum uso pensar que nós temos responsabilidades e saber que nós temos possibilidades ou não criadas por essas coisas que chegam para nós. Se temos Deus nos deu o quê? Inteligência e sabedoria para dizer, não, isso aqui não serve, isso aqui eu vou dar limites, isso aqui eu tenho que jogar fora, isso aqui eu não posso fazer uso. Voltando aqui sobre aparelho, smartphone torna possível comunicação constante. Ao mesmo tempo, o smartphone torna quase impossível dar atenção exclusiva a qualquer coisa que está ao seu redor. Você já teve, e já é fato, telefone tocar na hora do almoço, na hora do jantar, ou está numa mesa, enquanto não se começa, logo depois da refeição, cada um pega o seu aparelho telefônico e vai ver a rede social. E chega algum momento de estresse que dá vontade de pegar o telefone e quebrar. Tem que fazer um pacto como a irmã Gisele. Trocou o Facebook pela Bíblia. Se você não conseguir dominar os seus impulsos, então deixa o telefone fora. Se o telefone te faz pecar, joga fora. Se tua perna te faz pecar, corta e joga fora, porque é melhor entrar sem perna do que para o inferno perfeito. Você está entendendo o que estou falando? É radical. A televisão, eu entro na televisão como só assistir o jornalzinho, mas tem uma chamada de um filme, um programa humorístico. Não, eu gosto da gargalhada, eu gosto da risada. Aí você fica 4 horas na frente da televisão e passou o tempo, não assumiu as suas responsabilidades ordinárias, que em primeiro lugar é o reino dos céus, e você fica aí. Então isso rouba a comunicação e temos dito isso. E precisamos levar para dentro de casa a atmosfera o quê? Da bênção e da presença de Deus. Como nós somos cristãos bíblicos, nós não só somos responsáveis por pensar com muito cuidado, responsabilidade, sobre o que nós estamos construindo de cultura dentro de casa, ser uma cultura mundana, extra-bíblica. Se isso for, você tem que parar e pensar e meditar. Agora, reflita, pare para pensar. Não siga o curso do mundo, porque o mundo não conhece a Deus, odeia Deus. Esteja atento, pronto. Pronto. Precisamos admitir os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas tendências. Precisamos ser honestos. Então precisamos, dentro de casa, ter uma cultura que não fira a palavra de Deus. Mesmo que sutilmente, que roube aquilo que temos que mais de precioso: a comunicação, a harmonia, o amor, a dedicação, a preocupação um com o outro. Você já conversou isso com o seu filho? Seu filho está viciado em aparelho móvel? Tira por um período. Vê qual vai ser a reação. Eu não consigo. A estatística secular, estudos seculares dizem que pessoas que são viciadas em redes sociais, em telefones, jogos, é a mesma coisa que um vício de cocaína, é dependência mesmo. Dá a crise de abstinência. Só que isso dá trabalho. Você tem que encarar as resistências. Dá trabalho. É um processo de um dia após o outro. Planejar, tem que ter cuidado, atenção constante. Muitas vezes nós não pensamos no impacto que as nossas decisões terão na cultura que nós estamos tendo dentro do nosso lar, levando lá para fora. Não se esqueça disso. Se você não está conseguindo, peça a graça de Deus, a sabedoria de Deus, que nós temos responsabilidade como pais para criar os nossos filhos numa atmosfera dentro de casa. Humano, cheio de amor, da justiça de Deus, da palavra de Deus, com contentamento com aquilo que Ele nos tem dado, sem ostentar e buscar coisas altivas, e buscar o constante amor de Deus para o nosso lar. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus faça resplandecer sobre ti, sobre os seus filhos, a bênção dEle. Tenhamos cuidado, tenhamos todo cuidado. São coisas sutis. Lembra-se lá de Salomão? Não são as raposas que causam estrago à vinha. São as raposinhas, as pequenininhas que a gente não dá nada por elas. Não são as ratazanas, são os camundongos que destroem tudo. Então, cuidado. Um camundonguinho aqui, um rói aqui, como você vê, a casa cai. Tenhamos todo cuidado.